dia, querido leitor ouvinte. Hoje, 16 de setembro de 2020, a Voz Literária Podcast convida você a desbravar um dos grandes nomes da literatura brasileira, figurados como um determinado calcanhar de Aquiles em relação às suas escritas e à sua forma literária. Para você, a literatura, como já foi apresentada aqui, possui inúmeras vertentes, inúmeros nuances e, acima de tudo, inúmeras consequências abrangidas em cada leitor. A literatura pode trazer a você esperanças, sonhos, frustrações, emoções distintas, desde aquelas mais reais ou até as mais abstratas. A Voz Literária Podcast, hoje, traz Lima Barreto, um escritor e jornalista que você, junto com a Voz Literária, vai conhecer de maneira mais humana e, acima de tudo, mais pertinente ao contexto literário em relação a todas as suas obras e ao impacto político-social que o mesmo teve em sua época. Você me acompanha nessa pesquisa? Lima Barreto com certeza é um dos escritores importantes da literatura brasileira, e conhecer um pouco da sua biografia é necessário para que possa compreender e até mesmo visualizar quais perspectivas suas escritas, suas obras representam em conceitos de crítica social e uma posição político-social. Vamos analisar um pouquinho da biografia de Lima Barreto. Afonso Henriques de Lima Barreto, mais conhecido como Lima Barreto, nasceu no Rio de Janeiro em 13 de maio de 1881. Faleceu em 1º de novembro de 1922. Foi um jornalista e escritor brasileiro que publicou romances, sátiras, contos, crônicas e uma vasta obra em periódicos, principalmente em revistas populares ilustradas e periódicos anarquistas do início do século XX. A maior parte de sua obra foi redescoberta a partir de um livro pós-mortem, por meio do esforço de Francisco de Assis Barbosa e outros pesquisadores, levando-o a ser considerado um dos mais importantes escritores brasileiros. Em dezembro de 1922, Jacinto Ribeiro dos Santos publicou Os Brusundangas, com uma nota afirmando que se tratava do último livro que Lima Barreto havia revisado. O prefácio, contudo, indicava que o manuscrito fora completado em 1917. Além deste, também foram publicados Bagatelas, em 1923, e Clara dos Anjos, serializado entre 1923 e 1924 na revista Santa Cruz, mas escrito em dezembro de 1921 e janeiro de 1922. A maior parte de seus escritos, tais como Cemitério dos Vivos, Diário Íntimo e parte da Correspondência Pessoal, foram publicados postumamente entre as décadas de 1940 e 1950, a partir de pesquisas de Francisco de Assis Barbosa, um dos seus principais biógrafos. A posição da crítica em relação a Lima Barreto sempre foi muito peculiar. Alguns acham que suas escritas são, de alguma forma, marginalizada, banalizada. Então você, que é o ouvinte da Voz Literária Podcast, precisa entender o seguinte, que alguns escritores, alguns autores, poetas, têm um costume simples e claro de ressaltar aquilo que vive, porque a subjetividade da literatura está naquilo que, para o seu literata, cada um valoriza sentimentos e vivências que julgam importantes. Vamos analisar agora o que a crítica dizia sobre Lima Barreto à época. Muitos críticos apontam que a obra de literário por Lima Barreto ora alcança altos níveis de criatividade e realização estética, ora abdica de maiores preocupações artísticas para se assumir como panfleto e meio de documentação social, política e histórica. Antônio Cândido, por exemplo, observa que a concepção literária de Lima Barreto, abre aspas, de um lado favoreceu nele a expressão escrita da personalidade, fecha aspas, enquanto, abre aspas, de outro pode ter contribuído para atrapalhar a realização plena do ficcionista, fecha aspas. O crítico ressalta o valor de sua inteligência voltada com lucidez para o desmascaramento da sociedade e análise das próprias emoções, mas também afirma ser ele um escritor que não atingiu toda a sua potencialidade como narrador, sendo algumas vezes mal sucedido na transposição de uma ideia numa realização literária criativa. O crítico Osman Lins afirmou que, para além de realizações estéticas desiguais, há, abre aspas, certas características de ordem literária e humana que atravessam todos os seus livros, ou até todas as suas páginas, dando-lhes grande homogeneidade, fecha aspas. Concluindo que sua obra, tão variada, é um bloco coerente e em toda ela reconhecemos inconfundível, nítida, a personalidade do autor. Então, com base nessa exposição introdutória sobre quem foi Lima Barreto, a visualização dele na literatura pelos seus críticos, é que agora a Voz Literária Podcast traz uma crônica selecionada exclusivamente para você. E eu espero que, através da leitura, você, ouvinte leitor, consiga compreender a personalidade de Lima Barreto. Vamos juntos compreender? A Voz Literária Podcast traz a crônica O Caso do Mendigo, de Lima Barreto. Jornais anunciaram, entre indignados e jocosos, que o mendigo preso pela polícia possuía em seu poder valores que montavam a respeitável quantia de 6 contos e pouco. Houve mesmo comentários cheios de raiva a tal respeito. O meu amigo X, que é o homem mais esmoler desta terra, declarou-me mesmo que não dará mais esmolas. E não foi só ele a indignar-se. Em casa de família de minhas relações, a dona da casa, senhora compassiva e boa, levou a tal ponto a sua indignação que propunha se confiscasse o dinheiro ao cego que a juntou. Não sei bem o que fez a polícia com o cego. Creio que fez o que o código e as leis mandaram. E, como sei pouco das leis e dos códigos, não estou certo se ela praticou o alvitre lembrado pela dona da casa, de que já falei. O negócio fez-me pensar e, por pensar, é que cheguei à conclusão diametralmente opostas à opinião geral. O mendigo não merece censuras, não deve ser perseguido, porque tem todas as justificativas a seu favor. Não há razão para indignação, nem tampouco para perseguição legal ao pobre homem. Tem ele, em face dos costumes, direito ou não a esmolar? Vejam bem que eu não falo de leis, falo de costumes. Não há quem não diga sim. Embora a esmola tenha inimigos e dos mais compiscos, entre os quais creio está M. Bergeret, ela ainda continua a ser o único meio de manifestação da nossa bondade em face à miséria dos outros. Os séculos a consagraram e, penso, dada a nossa defeituosa organização social, ela tem grandes justificativas. Mas não é bem isso que eu quero falar. A minha questão é que, em face dos costumes, o homem tinha direito de esmolar. Isto está fora de dúvida. Naturalmente, ele já fazia muito tempo. E aquela respeitável quantia de 6 contos talvez representasse economias de 10 ou 20 anos. Há, pois, ainda esta condição a entender: o tempo em que aquele dinheiro foi junto. Se foi assim num prazo longo, suponhamos 10 anos, a coisa é de se assustar? Não é. Vamos adiante. Quem seria esse cego antes de ser mendigo? Certamente um operário, um homem humilde, vivendo de pequenos vencimentos, tendo às vezes falta de trabalho. Portanto, pelos seus hábitos anteriores de vida, e mesmo pelos meios de que se servia para ganhá-la, estava habituado a economizar. É fácil de ver por quê. Os operários nem sempre têm serviço constante, a não ser os de grandes fábricas do Estado ou de particulares. Os outros contam que mais dias, menos dias estarão sem trabalhar. Portanto, sem dinheiro, daí lhes vem a necessidade de economizar para atender essas épocas de crise. Devia ser assim o tal cego antes de o ser. Cegando foi esmolar. No primeiro dia, com a falta de prática, o rendimento não foi grande, mas foi o suficiente para pagar um caldo no primeiro frege que encontrou e uma esteira nas mais sórdidas das hospedarias da Rua da Misericórdia. Esse primeiro dia teve outros iguais e seguidos, e o homem se habituou a comer com 200 réis e a dormir com 400. Temos, pois, o orçamento do mendigo. Feito, 600 réis, casa e comida, e talvez 100 réis de café. São, portanto, 700 réis por dia. Roupa certamente não comprava. Davam-lhe-a. É bem de crer que assim fosse, porque bem sabemos de que maneira pródiga nós nos desfazemos dos velhos ternos. Está, portanto, o mendigo fixado na despesa de 700 réis por dia, nem mais nem menos. É o que ele gastava. Certamente não fumava e muito menos bebia, porque as exigências do ofício haviam de afastá-lo da caninha. Quem dá esmola a um pobre cheirando a cachaça? Ninguém. Habituado a esse orçamento, o homenzinho foi se aperfeiçoando no ofício, aprendeu a pedir mais dramaticamente, a aflautar melhor a voz, arranjou um cachorrinho e seu sucesso na profissão veio. Já de há muito que ganhava mais do que precisava, os níqueis caíam, e o que ele havia de fazer deles? Dar aos outros? Se ele era pobre, podia fazer? Por fora? Não. Dinheiro não se põe fora. Não pedir mais? Aí interveio uma outra consideração. Estando habituado à previdência e à economia, o mendigo pensou lá consigo: há dias que vem muito, há dias que vem pouco. Sendo assim, vou pedindo sempre, porque pelos dias de muito, tiro os dias de nada. Guardou. Mas a quantia aumentava. No começo era só 20 mil réis, mas em seguida foram 40, 50, 100. E isso em notas, frágeis papéis, capazes de se deteriorarem, de perderem o valor ao sabor de uma ordem administrativa, de que talvez não tivesse notícia, pois era cego e não lia. Portanto, que fazer em tal emergência? Daquelas notas? Trocar em ouro? Pesava, e o tilintar especial dos soberanos talvez atraísse malfeitores, ladrões. Só havia um caminho: trancafiar o dinheiro no banco. Foi que ele fez. Então, aí um cego de juízo
e um mendigo rico. Feito o primeiro depósito, seguiram-se a estes outros, e aos poucos, como hábitos é a segunda natureza, ele foi encarando a mendicidade não mais como uma humilhante ação de impostos voluntários, taxados pelos miseráveis aos ricos e remediados, mas como uma profissão lucrativa, lícita e nada vergonhosa. Continuou com seu cãozinho, com a sua voz aflautada, com seu ar dorido a pedir pelas avenidas, pelas ruas comerciais, pelas casas de famílias, um níquel para um pobre cego. Já não era mais pobre. O hábito e os preceitos da profissão lhe permitiam que pedisse uma esmola para um cego rico. O processo, porque ele chegou a juntar a modesta fortuna de que falam os jornais, é tão natural, é tão simples, que, julgo eu, não há razão alguma para essa indignação das almas generosas. Se ainda continuasse a ser operário, nós ficaríamos indignados se ele tivesse juntado o mesmo pecúlio? Não. Por que então ficamos agora? É porque ele é mendigo? Dirão? Mas é um engano. Ninguém mais que um mendigo tem a necessidade de previdência. A esmola não é certa. Está na dependência da generosidade dos homens, do seu estado moral psicológico. Há uns que só dão esmolas quando estão tristes. Há outros que só dão quando estão alegres e assim por diante. Ora, quem tem de obter meios de renda de fonte tão incerta, deve ou não ser previdente e econômico? Não julguem o que faço apologia da mendicidade. Não só não faço, como não a detrato. Há ocasiões na vida em que a gente pouco tem a escolher. Às vezes, mesmo nada tem a escolher, pois há um único caminho. É o caso do cego, que é que ele havia de fazer? Guardar, mendigar. E desde que sua mendicidade veio-lhes mais do que ele precisava, que devia o homem fazer? Positivamente, ele procedeu bem, perfeitamente de acordo com os preceitos sociais, com as regras da moralidade mais comezinha, e atendeu às sentenças do bom homem Ricardo, do falecido Benjamin Franklin. As pessoas que se indignaram com o estado próspero da fortuna do cego, penso que não refletiram bem, mas, se o fizerem, hão de ver que o homem merecia figurar no poder da vontade, do conhecidíssimo Smiles. De resto, ele era espanhol, estrangeiro, e tinha por dever voltar rico. Um acidente qualquer tirou-lhe a vista, mas lhe ficou a obrigação de enriquecer. Era o que estava fazendo quando a polícia foi perturbá-lo. Sinto muito. E são meus desejos que ele seja absolvido do delito que cometeu. Volte à sua gloriosa Espanha, compre uma casa de campo que tenha um pomar com oliveiras e a vinha generosa, e se algum dia, no esmaecer do dia, a saudade lhe vier deste Rio de Janeiro, deste Brasil imenso e feio, agarre em uma moeda de cobre nacional e leia o ensinamento que o governo da República dá aos outros através dos seus vinténs. A economia é a base da prosperidade. Bagatelas, 1911. Lima Barreto. Como você pôde observar, querido ouvinte leitor, Lima Barreto traz nas suas linhas, nas suas narrativas, o peso da resiliência, da afetividade, da crise social e tornou-se um porta-voz daquilo que ele defendia como ser correto. Se correto fosse, não cabe a nós dizermos se sim ou se não, mas que suas palavras trouxeram muita verossimilhança, trouxeram, não é mesmo? Fazendo-nos pensar, fazendo-nos refletir. E eu selecionei a vocês, aqui na Voz Literária Podcast, depois desta crônica, algumas frases ditas por Lima Barreto, para que nós possamos visualizar o que ele enxergava, sua visão de mundo, e retratava através da literatura. O Brasil não tem povo, tem público. Não é só a morte que iguala a gente. O crime, a doença e a loucura também acabam com as diferenças que a gente inventa. É chegada no mundo, escrevia em 1948, a hora de reformarmos a sociedade, a humanidade, não politicamente, que nada adianta, mas socialmente, que é tudo. O futebol é uma escola de violência e brutalidade e não merece nenhuma proteção dos poderes públicos, a menos que estes nos queiram ensinar o assassinato. Por esse intrincado labirinto de ruas e bibocas é que vive uma grande parte da população da cidade, a cuja existência do governo fecha os olhos, embora lhe cobre atrozes impostos empregados em obras inúteis e suntuárias noutros pontos do Rio de Janeiro. Essas são algumas das falas que nós conseguimos estabelecer o vínculo de Lima Barreto com a crítica social, com as características que ele trazia em sua vida e refletia nas suas criações. Suas obras apresentam uma linguagem coloquial e fluida. Uma das características, como você pode observar, querido ouvinte leitor, é o teor satírico, em alguns casos humorísticos, presentes em seus escritos. Mas, através dessa crônica, você pode observar que, em grande parte, suas obras estão pautadas na temática social, expressando muita injustiça ou injustiças, como preconceito e racismo. E acrescentaria aqui, com a devida permissão do querido Lima Barreto, o não respeito à diversidade social. Além disso, criticou os modelos políticos da República Velha e do positivismo. Foi simpatizante do socialismo e do anarquismo, rompendo com o nacionalista ufanista exagerado, defensor do ufanismo poético. Ufanismo no sentido do exagero, ufanismo no sentido do fanatismo patriótico. O ressaltar de uma beleza patriótica que existe? Questiona você, querido ouvinte leitor. Socialmente falando, politicamente falando, existe igualdade a todos? Todos permeiam o mesmo campo, as mesmas possibilidades? A mesma oportunidade de trabalho, de dignidade? A mesma porção de alimento, as mesmas oportunidades de trabalho e de crescimento intelectual? São perguntas que deixo a você, querido ouvinte leitor. Lima Barreto faleceu em 1922, nasceu no século XIX, 1881. E desde lá até sua morte, veio ressaltando os preconceitos e a distinção que a sociedade insiste em não manter, que é a empatia, é o amor ao próximo, é o advento da compaciência, do compadecimento, esmaecido através de interesses egoístas e únicos. Então deixo a você, meu querido ouvinte leitor, Lima Barreto. E deixo aqui algumas possíveis obras da qual vocês poderão conhecer um pouco mais sobre ele. Temos Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Numa e Ninfa, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, Os Brusundangas, Clara dos Anjos, Diário Íntimo e Cemitério dos Vivos. Fica aqui para você, querido ouvinte leitor, um pouco de Lima Barreto. Boas leituras!